E agora, Esporte na Rede.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Vamos partir para uma coisa salutar agora, sem problema, mas com aonde a competência. Onde a competência vai nos mostrar o Sérgio Luiz Lopes, que volta aqui e que volta exatamente para dizer onde é que ele venceu, como é que é essa maratona, como é que é essa jornada sobre o gelo, Sérgio.
Bom, bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. Eu gostaria de começar registrando um agradecimento especial a essa casa, que tem sido muito generosa com a gente, com o projeto Atleta Extremo. Estou super feliz de estar aqui novamente, poder declarar um pouco mais sobre essa incrível aventura que foi participar da Maratona no Gelo. Um segundo ponto que eu não posso deixar de registrar também, e os colegas acabaram de falar aqui, é... Depois de estar voltando da Antártica, um lugar de paz, um universo branco, gelado, de coisas simples, que tem uma proposta de paz, voltar para casa e se deparar com imagens como foi a do último final de semana aí no esporte brasileiro, foi, só posso lamentar mesmo, né? Sim. É, nós que somos o país sede da Copa do Mundo, que vai ocorrer no ano que vem, realmente fica aí a minha lamentação. Mas a prova em si, a maratona no gelo, por ter sido num lugar extremo, foi extremamente exigente, do ponto de vista muscular, do ponto de vista psicológico, um verdadeiro jogo de xadrez que não tinha margem para erros.
Você tem que ter uma tática, saber como começa, você tem que dosar esse condicionamento, você não pode se expor no todo, se gastar todo, porque tem todo um período para passar, né? Então tem que dosar, eu acho que essa é a palavra, né? Seria essa a palavra-chave. Dosar o condicionamento, dosar o teu emocional, dosar a tua frequência, enfim, é um conjunto que leva você para tentar, na soma, ter a performance. É mais ou menos assim que funciona?
Não, é por aí. Você tem que ser conservador mesmo, não tem como exagerar em nenhum ponto. É uma prova extremamente exigente. Lá você se depara com frio extremo, umidade relativa extrema, quase próxima de zero, ventos extremos, um piso que é extremo também, só para fazer um paralelo. Fazer a maratona no gelo considerando o piso é você ficar 5 horas e meia correndo na areia da Praia Mole, por exemplo, né? Então, esse é o desgaste muscular que você tem. E se você não for conservador, você realmente corre o risco de não completar a prova e se lesionar, porque a prova é exigente mesmo, né? Mas muito mais importante do que você vai usar na prova são os 10, 11 meses de treinamento que te fazem fazer essa leitura do que você fazer no momento da prova, né?
Quer dizer, não é só ser atleta, não é só estar preparado, mas é você organizar uma estratégia de atuação. Quando você está competindo naquele momento ali, você tem que ter uma estratégia de tempo, de dosagem. Como é? Aqui não dá para tentar superar. Aqui eu não posso ir com tanta velocidade, porque se eu colocar velocidade aqui, vai me faltar fôlego lá na frente. É mais ou menos assim.
Não, é por aí mesmo. Você tem que primeiro ponto é respeitar o lugar, porque a diversidade realmente, como eu acabei de frisar, ela é incrível lá, né? Ponderar é uma das palavras que você tem que ter na cabeça o tempo todo, todo o tempo, né? Porque você começa a prova com menos 15, mas pode terminar com menos 25,
sim,
né? Como ocorreu lá em termos de temperatura, né? Você começa a prova sem vento, mas termina a prova com ventos de 30 km por hora, 25 km por hora, o que já influencia tanto no impacto na resistência, em você progredir na corrida, como na sensação térmica da temperatura, que declina significativamente, né? Então, ponderar, ser conservador e atencioso o tempo todo são características que você não pode deixar de lado.
Pois é. Nicolas.
Sérgio, queria te cumprimentar mais uma vez. O FIS fora do ar, para nós, de fato, catarinenses, é sim um grande orgulho, uma honra ter um atleta de ponta como o Sérgio, que se propôs a disputar uma competição dificílima, extrema, como a própria competição já traz em seu título, né? O atleta extremo. Mas eu queria saber, Sérgio, o teu desempenho foi dentro do que tu havia planejado, foi o que tu esperava? Tu acha que tu conseguiu superar os teus objetivos. Lógico, tu havia dito que o teu objetivo era terminar a prova e terminar bem. Isso aí, uhum, a gente vê que tu conseguiu e, pô, tu merece todas as congratulações. Mas o teu desempenho ali esportivo, o teu tempo era o que tu imaginava, a tua estratégia deu certo?
Olha, a gente está sempre querendo mais da gente, né? Eu sou muito competitivo interiormente e isso exige um pouquinho mais, às vezes. E aí a gente assim, pode perder o fio da meada. Mas eu fui para lá bem fortalecido, eu fui para lá forte fisicamente. Toda a preparação que foi feita ao longo de 10, 11 meses foi uma preparação incrível e deu muito certo porque eu completei a prova. Né? Talvez poderia ter sido melhor no tempo, mas isso não importa, isso é um detalhe. Eu completei uma prova extrema, né? Dentro de uma condição incrivelmente extrema, que é a Antártida. Isso é o que a gente tem que pesar e dizer que valeu muito a pena cada centavo investido e cada minuto despendido para o treino, né? Porque o treino, ele deu uma leitura muito próxima da realidade. Claro que na realidade da prova lá a gente se depara com outras coisas inesperadas, isso é fato, né? Como eu mesmo presenciei isso. Mas nós fomos preparados e todos que apoiaram o projeto e que deram a sua contribuição ao projeto, acertaram. Porque o Sérgio Lopes conseguiu completar uma maratona extrema. Né?
Que era o teu grande objetivo, né? Antes de tu ir à prova, o Sérgio esteve aqui no programa e disse que o objetivo dele era concluir essa maratona, porque a complexidade é muito grande, né? É uma dificuldade
talvez
enorme.
Talvez até, Nicolas, poderia ter sido um pouquinho melhor no tempo, conquistado duas ou três posições, assim, e passamos, assim, muito perto de fazer isso, mas o terreno, me maltratou demais, né? Foi uma adversidade, assim, eu realmente estava preparado para uma dificuldade, mas eu não esperava ter encontrado aquele terreno que
fosse
encontrei. 100% do terreno era areia da Praia Mole. É. Então, foi incrível. O esforço foi duplicado, triplicado.
Entendeu? Areia da Praia Mole, Sérgio, com um agravante de toda uma indumentária pesada em cima de ti, né?
Não, e aí você coloca as outras variáveis. O frio, o vento, né? A umidade relativa, o processo de desidratação, porque suei demais lá.
Imagina,
né? Então, quer dizer, nós fomos vencedores, vitoriosos.
É um guerreiro, sim. Guerreiro, com certeza.
Pois é, Sérgio, e parece que você teve até algumas sequelas, a sua mão chegou a estar congelada, né, Sérgio?
Não, eu tive sequela no final da prova, depois do 35º quilômetro, o meu suor, eu suei demais, né? Por mais que eu ponderasse, imagina, que eu fosse equilibrado no meu esforço, o suor, eu tive que suar.
Não tem jeito.
É uma coisa natural do nosso corpo. E
é
aí,
o resultado do esforço, né?
É. E aí o suor do corpo, ele transcendeu pelo braço e veio até as luvas, né? Eu estava com duas luvas, né? E o suor que ficou depositado nas luvas ali, ele foi congelado e eu tive problema de frostbite, que é o congelamento das extremidades do corpo. No caso, foi os dedos da mão. Todos os dedos da mão foram congelados, mas três dedos sofreram mais.
Pois é, Sérgio, essa é uma aventura radical, realmente, né? Uma aventura esportiva.
Coloca
extrema.
Radical nisso, né, Rocha?
E você, com a sua proposta de atleta extremo, né? Você que vem trabalhando nesse sentido aí há alguns anos, e você, na verdade, é um atleta amador, né, Sérgio? Eu gostaria que você comentasse sobre essa sua busca, essa sua procura, e o que é que você realmente encontrou e pode passar, né, para as outras pessoas nessa sua façanha, né, de ser um atleta extremo, como realmente você já alcançou a isso, e hoje você realmente é um exemplo para outras pessoas que praticam o esporte, que sonham em ter uma vida esportiva.
Uhum. Bom, eu tive uma infância onde eu introjetei, assim, algumas sentimentos e referências muito legais. Eu tive duas referências muito fortes na minha primeira infância. Meu avô, por ter sido militar, disciplinado, organizado, ter tido um espírito aventureiro, me passou isso foi introjetado, isso influenciou no desenvolvimento da minha personalidade na fase adulta, por isso que eu sou aventureiro, tenho um espírito aventureiro e busco a aventura, né? E um tio que realmente foi uma referência no esporte, que me passou essa coisa do esporte, e que foi muito forte na minha primeira infância também, e que me deixou esse legado. Então, esse mix de coisas assim, me fez a personalidade que eu sou hoje, né? Essa busca de por aventuras incríveis, né? Como foi essa da Antártida, né? Eu sou um cara realmente de vida normal, eu tenho meu emprego, eu vou ao supermercado, na outra oportunidade até a gente comentou um pouco a respeito disso, mas eu sou uma pessoa que acredito muito em boas referências. E o esporte, ele passa essas boas referências. Vamos fazer uma analogia muito rápida aqui. Foco, assertividade, disciplina, controle emocional, automotivação, né? Relação interpessoal, né? E por aí vai. Então, o esporte, ele exercita todas essas competências, que tem uma relação direta, inclusive, com competências profissionais, né? Então, assim, você exercitando, treinando essas competências, você tem a possibilidade de manter a sua vida em equilíbrio, né? Então, é por aí que eu procuro seguir.
Eu abro um parênteses, inclusive, dentro do que o Sérgio está colocando, que é o foco principal daquele que é hoje o mais importante personal trainer do Brasil, que eu considero, na minha avaliação, o professor Nuno Cobra. Nuno Cobra, que disse, e eu vi isso assistindo uma palestra na Fiesc, que uma coisa é treinar um atleta, outra coisa é treinar um empresário. A gente traça uma diferença, mas na verdade é a mesma coisa. Ou seja, um homem que treinou durante muito tempo a Ayrton Senna, que era para ter um condicionamento físico dentro do automobilismo, mas ao mesmo tempo treinou também Abílio Diniz, o empresário bem-sucedido do Grupo Pão de Açúcar. Então, o Sérgio Lopes traz uma coisa interessante. É isso que é o esporte e que os fisicultores devem colocar no país e que não se coloca só nos tigres asiáticos, o chinês, o japonês coloca, e nós precisamos colocar aqui, Sérgio, de que o condicionamento físico não é feito só para atleta, mas é o condicionamento para você exercer uma profissão. O médico bem-sucedido, o jornalista, o escritor, o empresário, ele também tem que ter um condicionamento físico, não é só para as pernas, mas é a forma de pensar, de atuar e de se comportar perante um meio, perante uma organização, uma empresa, onde tem que ter uma interatividade muito grande, né?
Não tenha dúvida disso, eu concordo plenamente com suas palavras, eu sigo por aí mesmo, a busca do equilíbrio.
Sim.
Né? Então, o esporte, ele faz com que você busque esse equilíbrio, não só do ponto de vista físico, como você acabou de dizer, mas do ponto de vista emocional e até do ponto de vista espiritual também. Então,
sim.
O equilíbrio é pleno. E a gente precisa do equilíbrio para nós tocarmos a nossa vida normal, a nossa vida profissional e outras coisas que surgem, os desafios, né, que surgem na nossa vida, que não são poucos. Né?
E agora, falar em desafio. Já está preparando o próximo desafio?
Eu tenho um desafio muito grande, que é ficar em Florianópolis com os meus filhos, curtindo a praia e dando um descanso para o meu corpo. Esse é o meu maior desafio no momento.
Aliás, o que dá depois um bom condicionamento, porque com essa parada, você convivendo com a família, há um descanso, mas você vai se remotivando. E tudo aquilo que você se desgastou, porque você não disse aqui, mas tem algumas coisas que sempre desgasta, né? E que fica na interrogação, você acaba colocando ali como uma reoxigenação, ou seja, uma remotivação para outras jornadas. Tomara que lá, daqui 3-4 meses já surjam projetos interessantes.
Projetos sempre tem, né? na cabeça da gente. Sim. É. Mas muito mais importante do que o treinamento para participar da Maratona do Gelo é o destreinamento daquilo que você executou ao longo do ano. No meu caso foi muito intenso, 11 meses, 10 meses de preparação, foi uma coisa muito exigente. Eu tive que mudar muita coisa em mim, tive que fazer processo de blindagem de mente, tive que adaptar o meu corpo a correr de uma forma diferenciada, enfim. E agora o corpo, ele precisa desse tempo. Então a gente destreina mesmo. Fazendo uma corridinha para manutenção, né? Dando uma atenção especial para aqueles que em determinado momento, ao longo desse período, ficaram um pouquinho de lado, né? Porque a gente, para ter êxitos na vida, conseguir objetivos na vida, vitórias e conquistas, a gente tem que se abdicar de muita coisa, né? A família, apesar de entender, está nesse meio aí também.
Curioso é que o Sérgio está perguntando para o Nicolas Stefanovic aqui quando é que ele vai para a Antártica. O Nicolas já quer saber onde é que é o hotel.
Se tem calefação, se o cafezinho da manhã é bom. Mas o Sérgio estava explicando agora que depois da prova, eles ficaram... Quantos dias, Sérgio? 4-5 dias?
Era para ficar... 4 dias, nós ficamos 8, né? Em função
aguardando o tempo dar uma amenizadinha para eles virem embora. Então, imagina, ficaram 8 dias lá já com, né, a missão cumprida, e o Sérgio a cumpriu com uma excelência muito grande, só que não tinha o que fazer. Como é que vai embora se a neve está pegando? Complicado, né?
Tinha que ter paciência e ter ficado como a gente ficou lá. A infraestrutura
jogando
lá,
aquela canastrinha.
Também, canastrinha, o xadrez, o ping-pong, o voleibol, né? Que saiu, enfim, jogo de taco. Enfim, a infraestrutura que nos recebeu lá foi uma infraestrutura assim, de primeiro mundo mesmo. Eu tomei banho quente, não passei frio. A comida de excelente qualidade, eu comi salmão, até feijão com arroz, a brasileira, o chefe chileno lá, ele fez em homenagem aos brasileiros que estavam lá.
E o Valmir, ó, já tô começando a ver diferente, achando que vem eu vou.
Acho que o Valmir vai também.
Esse é assessor do Sérgio, pode não, ficar no hotel,
comendo salmão. É bem verdade que não tem lojinha de souvenir e não tem hotel, isso você não vai encontrar lá, mas... A logística que nos recebeu lá foi uma logística muito bem preparada, os caras são muito precisos lá. Você não tem margem para erros.
Essa prova é uma organização de quem, Sérgio?
É uma empresa privada que se chama Adventure Network Logistics, né? Ela tem uma rede, uma rede de comunicação com pessoas aventureiras, com equipes aventureiras, e as pessoas fazem a inscrição, pagam para ir para a Antártica, porque ali não acontece só a maratona no gelo. Eles recebem também os escaladores, os alpinistas, para explorar a cadeia de montanhas que tem ali na Antártida. Um dos grandes desafios dos alpinistas escaladores é o Monte Vision, né? Com 4.459 metros de altitude, e que é uma aventura super exigente do ponto de vista do alpinismo, né? Então, essa empresa ela se mobiliza de outubro a janeiro lá, e aí, nesse período, ela explora essa questão de aventura, né?
E como é que funciona o teu treinamento? Ele é baseado em, né, musculação, alguma corrida na areia da praia, vai para algum outro país que tenha neve?
Uhum. Nesse período de treinamento, de 10 a 11 meses que nós fizemos como preparação para a maratona no gelo, de fato, esses aspectos que você acabou de citar aí, treinamento na areia, né, treinamento próximo do gelo, né, nós tivemos uma saída para Bariloche, ficamos uma semana lá fazendo aclimatação em Bariloche, correndo sobre o gelo, enfim, né? Nos cerros lá, enfim, porque Bariloche recebe uma carga muito grande de neve ao longo do inverno, e aí a gente escolheu Bariloche por estar próximo do sul, por estar ainda frio, né? Foi o mês de outubro que a gente foi para lá, e por ser propenso a fazer adaptação. Houveram sessões de treinos também na areia da praia aqui em Florianópolis para ajudar, né? E ajudou muito, ajudou bastante mesmo. E a aclimatação também ao frio, ela foi completada com treinos indoor dentro de câmara fria, né?
Agora, antes de começar, porque alguém pode estar perguntando, eu quero ser atleta aí, eu preciso fazer, mas como é que eu começo? Porque na teoria todo mundo discursa, todo mundo fala, todo mundo discute, né? Quando passa para a prática é complicado. Mas eu acho que o começo de tudo é entrar em ação, começar a treinar, começar a praticar, não é verdade?
É por aí. Tem que ter dedicação, disciplina, né? Tem que querer muito, tem que focar os objetivos. Não é por ser esporte que você vai deixar de colocar objetivo. Não, você tem que colocar objetivo para você até seguir à frente, né? Mas é uma recomendação que eu faço, começar de uma forma ponderada, com uma boa assistência, né? Profissionais já...
Conhecendo os limites do seu corpo, né?
Exatamente, né? Porque às vezes a gente... eu quero ser, vai lá e se joga e, pô, eu por eu mesmo, e não é assim, né? A gente tem que ter uma ponderação, inclusive. Eu, nesse processo da Antártida, aí foram 11 apoiadores, né? A parte de treinamento, a parte de fisioterapia, a parte de medicina, psicologia, etc, etc. Então, o quanto a gente tem que reunir, né, para encarar um desafio, e não precisa ser a Antártida, né? Qualquer que seja o seu desafio, para você dar uma corrida na beira-mar, se você nunca correu, você tem que se preparar para tal.
Esse é meu desafio, né? Sérgio.
Então...
Correr na beira-mar, um dia eu vou conseguir. Esse então... é meu desafio, um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou.
E tem que ter determinação.
O Henrique corre lá.
Que talvez a determinação mais comum seria, por exemplo, você quer começar a treinar? Melhor horário, em função de que o sol chega, essa coisa toda, é começar às 6 horas da manhã. Mas aí começa aquela história. Tem gente que para acordar às 6 horas da manhã é um trauma, né? Então tem que quebrar esses paradigmas, né?
A sabotagem acontece com qualquer um, até comigo, né?
Sim.
Eu também, não é porque eu levanto 5, 6 horas da manhã para treinar que não vem aquele diabinho no meu lado. Que só, pô, hoje tá chovendo.
Mais 5 minutinhos, mais 5 minutinhos.
Tem isso. Mas são aqueles primeiros minutos ali, depois isso sai da sua cabeça. Agora você tem que ver o que é que realmente você quer para a sua vida. Né? O que você quer para você. Né? O que é que te deixa feliz. Isso é a primeira coisa.
Acho que você tocou num ponto também interessante. Às vezes o atleta, de repente, não vou por aqui, porque aqui eu vou ganhar dinheiro, aqui vou ser mais bem-sucedido. Só que às vezes ele vai contrariado. Tem que fazer o que gosta. Porque o melhor salário começa fazendo o que gosta.
Exatamente. Eu acho que é por aí. Então é por isso que eu digo, você tem que realmente saber o que, que você quer para você. Né? Se é aquilo ali que você quer, correr ou fazer triatlon ou qualquer outra coisa, ou ser bem sucedido na sua vida profissional, você tem que colocar o objetivo para chegar no objetivo, né? Principal lá. Mas você tem que saber exatamente o que você quer para você.
Bom, vamos conduzindo o final dessa nossa entrevista. Não sei se o Sérgio teria mais alguma coisa para acrescentar. E a expectativa fica que quando você programar uma outra jornada, uma outra maratona dessa, você venha nos contar dos preparativos, né? Para que seja bem sucedido.
Eu realmente estou super feliz pelo feito dos catarinenses, dos manezinhos da ilha, porque eu nasci no saco de limões, me considero um super manezinho da ilha. Não foi uma vitória do Sérgio Lopes, e sim de Santa Catarina e de Florianópolis. Eu quero deixar bem claro isso. Talvez eu tenha sido aí o testa de ferro para ir lá enfrentar as adversidades da Antártica. Mas espero ter despertado interesse em outros potenciais no estado de Santa Catarina, que eu sei que existem, né? Para realmente desbravar as aventuras que existem por esse mundo afora. Né? Quero deixar novamente o meu muito obrigado aqui por tudo, né, que vocês fizeram pelo projeto e por mim. Sou muito agradecido a tudo e a todos. Foi muito importante em todo o processo ter vocês junto da gente.
Mais alguém a destacar alguma coisa?
Só cumprimentá-lo mais uma vez, lembrar que o Sérgio também está no Facebook, né, Sérgio? Tem a fanpage lá do Sérgio Lopes, atleta extremo, né?
Isso, exatamente.
E o pessoal aí pode acompanhar a trajetória, a carreira, o desempenho dele lá na Antártida. E, mais uma vez, parabenizá-lo. Ele trouxe aqui a medalha para a gente dar uma olhada. Com certeza é uma grande honra para todos nós catarinenses de Manezinhos.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.